Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu na última segunda-feira os trabalhos da 22ª Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Muitos assuntos, em especial, em grande expediente. A pauta até que estava até enxuta, mas houve muitos questionamentos. Um que tomou muito tempo foi o veto parcial do prefeito municipal e depois, né, parece que houve um pedido para que não fosse votado esse veto. Daqui a pouco a gente fala também a respeito. E eu vou conversar com o vereador Tiago Faxino, em grande expediente, que tem funcionário, não vamos dizer o nome, fazendo campanha eleitoral em horário de expediente. Tiago, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Cabiúna. Na verdade, não é uma denúncia, eu estou criando uma providência, quero saber o que o prefeito municipal vai tomar atitude nesse caso, porque pessoas comissionadas que é contratado de confiança dele, trabalhando quase o dia inteiro nos grupos de WhatsApp, aí fazendo campanha eleitoral, promovendo o prefeito, tem que votar no prefeito, e isso, perante a justiça eleitoral, as leis vigentes, ela é proibido, né? Então eu só fiz um requerimento solicitando quais serão as atitudes feitas para o prefeito, e fazer o mesmo requerimento, informando já o Tribunal Eleitoral quais providências serão tomadas.
Bom, e ali, inclusive, você colocou uma foto e o nome, né, do funcionário, que eu disse, vamos omitir o nome do funcionário, mas...
Na verdade, são apenas provas, né, que eu, da minha fala, que não foi à toa, e foi só um exemplo também, que não é uma pessoa só que está fazendo isso. Então, utilizamos como um exemplo, mas que servem para todos os servidores, todos os comissionados que tomem a mesma atitude e que respeitem, né, que façam a lei acontecer.
Você vai aguardar essa explicação ou vai tomar outras providências?
Eu acredito que seja respondido rápido. Dessa forma, não sei se entra um PAD, porque é comissionado, então não tenho a segurança, né, de jurídica, né, que é do concursado, mas eu vou esperar a resposta rápida do prefeito, acredito que venha numa semana aí, daí para tomar as medidas possíveis.
Mesmo concursado, em horário de expediente, não pode. Agora, o horário livre pode fazer o que quiser.
Um grande problema que vem atrapalhando muitas empresas hoje em dia é o uso do celular. Está descontrolado as redes sociais, né? Tanto o Instagram, o WhatsApp e tudo. Até fechando em acidente de trabalho. É um dos maiores causadores hoje de acidente de trabalho. É o uso desse celular em horário de trabalho, porque distrai muita atenção, tira atenção. E se for ver, 90% da comunicação que você usa das redes sociais não é devido ao trabalho. Tem que ser controlado, tem que ser fazer a lei acontecer.
Outros assuntos que você gostaria de abordar do que foi discutido?
Só a derrubada do veto, né? O prefeito mandou o veto e depois a explicação. Até nós, vereadores, conscientes que se caísse para 5% ia atrapalhar um pouco a execução do trabalho, independente de quem for o próximo prefeito. Derrubamos o veto e... vamos torcer para que Bandeirantes aconteça cada vez mais e vamos trabalhar todos para o bem de Bandeirantes.
Muito bem, eu vou conversar agora com o doutor Eduardo, que também, em grande expediente, pediu para que o executivo resolvesse a questão das horas extras aos funcionários, o ponto eletrônico. Doutor, boa tarde.
Boa tarde, Luiz Sérgio. Boa tarde a todos os ouvintes da Cabiúna. Né? Uma alegria. Na verdade, esse pedido surgiu, né, dos próprios funcionários. Alguns funcionários, até antes de eu chegar na sessão, me procuraram, mandaram mensagem, dizendo que não tem como eles controlarem a questão das horas extras, porque eles tentam acessar o flex, ponto lá, o negocinho, não está no sistema. E então, aí nós entramos pedindo para que o prefeito pudesse pedir ao setor competente, né, que faça a regularização disso. Porque é muito fácil você chegar e falar assim, não, eu vou te pagar 10 horas extras. Mas eu não tenho o papel comigo.
A comprovação.
Isso. Então, na verdade, eles estão pedindo para que eles estejam, fiquem tranquilos. Ninguém quer nem a mais, mas também ninguém quer a menos. Eu tenho aqui, ó, comprovei 10 horas, vou receber pelas 10 horas. Trabalhei 20 horas, vou receber pelas 20 horas. Mas eles gostariam de ter esse controle também. Não é muito fácil. Você fala assim, não, mas o supervisor vai anotar. Mas a gente sabe que o ser humano é falho. Mesmo com um equipamento eletrônico, há erros. Imagina você no manual, né? Tantas coisas para você fazer durante o dia e ainda ter que ir anotando lá quantas horas, né?
E também teve vários outros assuntos discutidos, em especial, feito em grande expediente. Você gostaria de destacar algum dessas discussão que aconteceu?
Não, eu gostaria de destacar a questão da sinalização, que a gente vem falando bastante, né? Bandeirantes é uma cidade relativamente, né, pequena, e nós vemos a dificuldade de sinalizar essa cidade. Faz tempo que a gente vem lutando, brigando com isso. Até esses dias eu vi uma reportagem, até da sinalização nossa aí, turística, que está complicado, entendeu? E os requerimentos foram todos bem elaborados, tudo de urgência, porque precisa ser resolvido, né? Teve a questão também do Thiago, que é uma coisa muito triste, né? Funcionário na hora de expediente, ainda mais comissionado, né? Fazendo campanha, isso aí não pode acontecer, a gente é contra isso, a gente acha que a campanha tem que ser transparente. E a questão do veto, eu acredito que foi a primeira vez que eu vi um veto vir do prefeito e depois vir um pedido do próprio prefeito que cancelasse o veto. Foi algo assim que eu não tinha vivenciado na minha carreira de vereador, como se diz, vivendo e aprendendo.
Bom, e também foi discutido, isso não é de agora, a questão dessa ciclovia, a questão das câmeras, nossa, de segurança, enfim, teve vários assuntos, né, que teve discussão.
É verdade, Serginho, até você vai falando, a gente vai lembrando. Por exemplo, a ciclovia é algo que não deu certo, vamos ser sinceros, né? Nós já estamos com ela já está deteriorando e as pessoas estão se acidentando. E eu fiquei preocupado até com a fala do líder hoje aqui, porque ele praticamente abriu uma brecha que todas as pessoas que sofrerem alguma lesão, isso no corpo físico ou até na questão de carros, essas coisas, para entrar contra a prefeitura. Isso vai dar um desperdício muito grande. A prefeitura vai ter alguns reais para pagar, porque nós sabemos de muitas pessoas que se acidentaram através da ciclovia. E outra coisa que também foi falada é as câmaras de segurança. Poxa, nós sabemos da luta do seu Nelson Santos, que hoje já nem está mais no nosso meio, deixou o legado dele aí, consegue, eu ia na reunião, ele lutou para essas câmeras. Chegou as câmeras, não ia. Aí o Bruno fez funcionar, passou o Bruno, parou de funcionar, ninguém mais foi atrás, e hoje nós estamos pedindo até para o prefeito que coloque em prática e que coloque câmeras de segurança mais modernas. Hoje nós temos câmeras que dão uma garantia, uma segurança maior até para a própria polícia. Nós vemos muitos assaltos que tivemos em Bandeirantes quando as câmeras estavam funcionando, que foram resolvidos rapidamente. Pelo fato dessas câmeras não estar funcionando, é até ruim falar isso na rádio. Por quê? Porque isso cria mais força para o meliante querer fazer alguma coisa de errado. Mas é uma coisa que precisa ser feita e não é para ontem, né? É urgente. Já tinha que ser para agora, porque é assim que nós vamos dar mais qualidade e mais segurança, tanto para os munícipes, como principalmente para os nossos comerciantes.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Antônio Carlos Demício, o Carlão Demício, que em grande expediente também questionou mais uma vez, falou sobre essa pista de ciclismo em Bandeirantes. Falou, inclusive, de alguns prejuízos e tudo mais. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Na verdade, Serginho, isso aí vem se arrastando já há quase 2 anos, essa pista de ciclismo. E foi uma coisa que não deu certo, Serginho. Essa é a grande verdade. Vários moradores, principalmente os moradores aonde essa pista de ciclismo passa em frente à sua casa, seu comércio, igreja... As pessoas têm dificuldade desse estacionamento, têm dificuldade de sair de dentro das garagens das suas casas. Pessoas, ô Serginho, andando, torce o pé. Hoje, por exemplo, eu disse na sessão, uma senhora já de idade tropeçou, né, numa tartaruga daquela, caiu com o seu braço assim no asfalto, machucou tudo. E eu estava passando naquele momento, né, levamos ela até o pronto-socorro, tal, foi feito curativo, graças a Deus não quebrou nada, mas muitas pessoas já se machucaram nisso aí, ô Serginho. O próprio vereador Eduardo disse, né, de uma pessoa que quebrou o joelho. É uma coisa assim, Serginho, vamos se dizer assim, tá dando problema pro município, mas tá sendo útil. Vamos ver o ônus e bônus, né, disso, do que essa pista de ciclismo trouxe pro nosso município. Primeiro passo, ela não foi inaugurada, né? Para você usar, você tem que inaugurar, porque daí você não pode estacionar carro naquele horário, não pode. Tem até caçamba de disque entulho em cima dessa pista de ciclismo. Então, uma série de coisas que você tem que inaugurar, usar uma lei, né? Para que as pessoas não parem carro, não ponham caçamba de escritura, não ponham lixo, não ponham tijolo, não ponham uma série de coisas que hoje a gente encontra em cima da pista de ciclismo de Bandeirantes.
Bom, Carlão, não sou advogado e também não sei se realmente é fato, mas desde quando surgiu, foi falado que era uma verba do Ministério das Cidades e que se não fosse utilizado para esta finalidade, ou fazia essa pista ou não viria esse recurso. Agora, quanto ao planejamento, é o questionamento, né?
Sérgio, eu não posso buscar, junto ao Estado, recursos e emendas no qual não cabe no meu município. E se couber, nós precisamos colocar no lugar onde vai ser aproveitado isso. Você tem que ter responsabilidade também com o dinheiro que vem desse tipo de emenda, desses convênios, dessas coisas. Por quê? Se não vai ser útil na minha cidade, ele vai dar mais problema do que benefício, eu não vou instalar uma coisa por instalar. Você tem que ter responsabilidade com tudo que você está fazendo, Serginho. Era melhor, então, não usar, nem ter pego essa verba. Agora, vamos planejar uma pista de ciclismo, vamos fazer uma audiência pública, vamos passar pela Câmara, vamos criar uma lei, vamos fazer um trajeto no qual... Vamos andar primeiro com a bicicleta para ver se realmente vai ser útil isso. Mas não simplesmente pegar um valor desse e jogar aí de qualquer jeito e depois ficar da forma que está, que todo mundo está vendo.
Vários assuntos foram discutidos. Você gostaria de destacar mais alguma coisa do que foi discutido na sessão?
Serginho, eu não posso aqui deixar de falar sobre a emenda, né, do remanejamento do nosso município, no qual eu... sou autor dessa emenda, junto com a vereadora Flávia e o vereador Tiago, no qual o município tinha 25% de remanejamento dentro do nosso orçamento, no qual eu fiz uma emenda de 10%, derrubando para 10%, o que assustou nós, vereadores, foi o veto do prefeito, vetando os 10%. Ele justifica dentro do veto, com 10% ele não conseguia remanejar e alimentar as pastas no qual ele precisava, tá. Só que veja bem, o que me assustou foi a falta de conhecimento do nosso gestor, no qual ele veta uma emenda na lei da LDO que tira os 10%, mas dá 5% para ele. Então, se com 10 não dá, como que com 5 vai fazer?
Para ele não, para o próximo gestor, né? Que a gente não sabe quem é.
Para o próximo gestor, mas quem vetou a lei foi ele. E a justificativa dele deixa muito bem claro que ele diz que não consegue ter gestão com esses 10%. Só que assim, quando você veta o 10%, você cai na lei federal, que é 5%. Então ele não se atentou a isso. E isso me assustou.
Só que vocês manteve os 10%.
Sim, Serginho, até porque eu tenho que ser coerente, né? Eu fiz uma emenda de 10%, então se ele vetasse para 5, não. Naquele momento, eu sou muito consciente das coisas que eu faço, e como eu fiz a emenda de 10, eu não ia mudar, porque veio o veto do prefeito, eu não mudo a minha posição. A minha posição era 10 e continuou sendo 10.
Quer dizer, derrubaram o veto.
Derrubaram o veto, segundo, né, você participou da sessão, depoimento de vereadores, no qual o prefeito chamou e convidou eles para participar dessa reunião, no qual o prefeito deixou a entender os vereadores na explicação deles, que ele achava que ele, derrubando o veto, voltaria pelos 25%. Mas não é isso. A legislativa, a nossa casa de lei, nós temos o poder de fazer a emenda na LDO e nessa emenda que você coloca aquele valor. Essa porcentagem não servindo para o gestor, ela volta para os 5%, que foi o caso que aconteceu do veto.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador. O Vanderlei, o Lei das Três Águas, em especial falando a respeito do pedido de veto do prefeito municipal, ele falou de uma maneira até simples o que realmente aconteceu e o tão quanto estava complicado naquele momento. Lei, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. A questão, né, muitos já comentaram aí, os vereadores, eu não preciso entrar nesses detalhes, né, mas é a questão que a Câmara aprovou os 10%. O que aconteceu? Eu, como vereador, fui convidado para uma reunião na sexta-feira, não pude vir, né, com o prefeito. Na segunda-feira, convidaram de novo para uma reunião. Então, eu vim participar dessa reunião, né, para saber o que estava acontecendo. O prefeito pediu, ele vetou, ele está contra o nosso projeto. Ele colocou a situação dele, o porquê que ele vetou, que ele tinha toda a certeza que do jeito que nós fez estava errado, entendeu? Então ele vetou. E ele queria que eu fosse a favor dele. Bom, eu disse para ele assim, ó, vou estudar o caso e no dia da votação eu vou decidir. Então, por ele ter vetado, com certeza deve ter conversado com a equipe dele, ele tinha certeza do que estava fazendo. Agora, chegou aqui nos bastidores da Câmara, né, o próprio líder dele pedindo que não era para fazer o que ele tinha pedido mais, que o próprio prefeito, ele tinha se confundido e está pedindo para votar contrário o veto dele. O próprio prefeito faz o veto e o próprio prefeito pede para votar contra.
Porque ele não podia retirar o veto.
É, por isso que a gente fala como que é difícil ser vereador. Ele mesmo faz o veto, ele mesmo pede votar contra o que ele fez. Então é difícil aí para nós vereadores. Então a gente está aí para defender a população. Se chamar 10 vezes para vir em reunião, se for para o bem da população, eu venho e quero ajudar a população. É nessa situação que a gente fica indignado, tem hora, né? Num prazo tão curto, de poucos dias, mudar tudo o que eles mesmos pensavam, mudou tudo ao contrário. Então fica difícil aí para nós vereadores e tomar umas decisões, né? Porque é muita mudança e nós temos que ter a nossa posição. Mas graças a Deus deu certo, ficou nos 10%, né? Na votação de hoje, que nós foi contra o prefeito, até um pedido dele mesmo. Mas o importante é que deu certo e vai ficar nos 10% aí.
Bom, só para deixar bem claro sobre isso que o Vanderlei falou, é veto parcial do executivo. Trata-se do artigo 29. Que é o créditos adicionais até o limite de 25%. Havia uma emenda de 10%, como o próprio Antônio Carlos Demice e outros vereadores, né, destacaram, uma emenda de 10%. O prefeito entrou com o veto dessa emenda de 10%, achando, segundo os vereadores, achando que iria retornar os 25%. Se o veto é acatado, volta para 5%. Então foi derrubado o veto e manteve-se os 10%, então, aprovado pelo Legislativo. Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Alex Borba. Ele pede encarecidamente que resolvam a questão das câmeras de segurança do nosso município, que já aconteceu alguns roubos no perímetro central do nosso município e recentemente em um estabelecimento comercial. E também a questão da sinalização, em especial na rua Massato Eno, aonde vai para o estradão, que é complicado aquele cruzamento ali. Alex, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Serginho, eu fiz dois requerimentos. Um, eu peço que as câmeras do nosso município elas sejam utilizadas, tendo em vista vários furtos que temos tendo no nosso município, principalmente na área central em relação às nossas lojas. Sou procurado sempre pelos comerciantes, eu também sou comerciante dentro do nosso município. Vários furtos e os meliantes do nosso município já sabem que as câmeras não estão funcionando e isso traz uma sensação de
insegurança.
De segurança. Dessa segunda-feira, fui procurado por um comerciante do nosso município, onde o seu estabelecimento foi furtado. E aí eu fiz um requerimento pedindo que seja feito um levantamento em relação a essas câmeras, porque até mesmo questão de um eventual crime mais grave futuramente aí pode ser desvendado tendo essas câmeras, né, Serginho? Outra situação que eu fiz uma cobrança também é em relação ali a Massato Eno com a Cândido Magalhães Trindade, local que já tivemos vítima fatal naquele local ali. E se você ver, quem pega aqui sentido centro, a BR ali, se você passar ali, você vai ver que não tem a sinalização de preferência ali. Foi arrancada a placa ali e cabe a administração pública estar resolvendo esse problema. Então tivemos mais um acidente também na segunda-feira, passei pelo local. Se você pegar alguém que não mora no nosso município ou não tem passado direto ali, a pessoa acaba passando porque é uma via rápida e como não tem de um lado a placa de pare ali, a pessoa pega e acaba passando e aqui desce de cima para baixo ali da Massato Eno também, é a preferencial dela e não está correndo os acidentes.
Algo mais que você gostaria de destacar?
Não, só agradecer a Rádio Cabiluna pela cobertura, Serginho.
Muito bem, e para finalizar eu vou conversar com o líder do prefeito na Câmara, o vereador Luiz Gustavo, o Gustavo do Té. Vários assuntos foram questionados, você fez a sua parte. Alguma coisa que você gostaria de explicar do que foi falado sobre funcionário público fazendo é propaganda no horário de trabalho. A pista de ciclismo em Bandeirantes é resolver a questão de hora extras do funcionário, que é ao final da sessão, até você parece que comentou alguma coisa. Questão de sinalização e essas câmeras de segurança. E, por último, claro, o veto do prefeito, que depois, ao final, ele mesmo parece que pede para que derrubasse o veto. Gustavo, boa tarde.
Boa tarde, Luiz Sérgio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Serginho, quero te pedir que, caso eu esqueça de algum desses itens, você vai me lembrando, porque são bastante, pelo jeito, né? Então, eu começo falando a respeito da folha ponto dos funcionários, que eu expliquei em explicação pessoal. O que, que aconteceu? A Publis, que é a empresa que faz a gestão da parte de tecnologia da prefeitura, ela tem a licitação para a folha ponto no seu sistema, mas ela deu um problema, não foi compatível, não pôde ser rodada e atrasou a licitação. Então, a empresa que ganhou a licitação não é a mesma que já está operando o sistema de folha ponto. Com isso, tem esse tempo de readequação para a nova empresa assumir de forma mais adequada ali a folha ponto. Mas os funcionários estavam com um pouco de dúvida em relação às horas extras e como seria registrado outras situações no sistema. Então a Cláudia me explicou que são feitas anotações junto com a chefia imediata daquele funcionário e eles não perderão. Será tudo pago de acordo com aquilo que foi trabalhado. E que o sistema digital de ponto voltará aí em mais ou menos 10 dias.
Sobre a questão desse funcionário fazendo propaganda eleitoral em horário de expediente.
Serginho, estamos num período já considerado eleitoral. Não se pode... Aliás, nenhum funcionário deveria fazer qualquer tipo de publicação em horário de serviço, até porque ele não é pago pela municipalidade para ficar no Facebook, Instagram ou outra rede social. Ele é pago para desempenhar ali a sua função de concurso ou que foi delegada por cargo de confiança. Se isso acontecer, a prefeitura tem que tomar as providências devidas, né? Exoneração ou algo que venha a penalizar o funcionário de acordo com a conduta dele. A Câmara, e creio que o Jaelson também, não é conivente com essa situação, com certeza.
As câmeras de segurança, sinalização e a pista, a ciclovia, como queira.
A ciclovia foi um requerimento que foi solicitado para providência em relação aos tachões ou tartarugas, não sei como vocês chamam ali. Lógico, se tiver o que fazer, isso aí é a parte técnica ali do setor de obras, da administração que tem que ver, não sou eu, né? Mas espero que, se tiver como tomar providência, que seja tomada. Eu salientei que foi feito o requerimento por conta de uma pessoa que teve um prejuízo ali com corte de pneu. E o que eu sempre vou defender, apesar de ser líder do prefeito, eu não defendo o prefeito. Eu defendo a administração, as ações administrativas que devem ser defendidas ou explicadas ou resolvidas ou corrigidas. Mas o que eu defendo, em primeiro lugar, no meu mandato, é a população. Então, eu salientei que essa pessoa que teve o pneu cortado ali tem que apresentar isso aí à administração para que, caso seja comprovado o erro em relação àquela situação, seja ela ressarcida. O munícipe não pode perder.
Eu não sei se é bem assim. Eu acho que é só por meio judicial. Acho que o prefeito não pode, mesmo que reconhecer o erro, um exemplo, ele não pode ressarcir sem ter uma ordem judicial. Acho que tem que ser via judicial isso aí.
Concordo com você, mas ó, veja o que aconteceu. Tem uma situação aqui que aconteceu, não vou citar qual que é o comércio aqui em Bandeirantes, em relação a um rolo compactador que estava fazendo serviço na avenida e acabou atingindo, prejudicando pela vibração, objetos de uma loja. E teve que ser ressarcido. Tem que fazer, mesmo, Serginho, se for inicialmente, para a partir da negativa, aí sim entrar judicialmente. Que já entra com um processo administrativo concluído, né? Que já consegue dar mais celeridade na esfera judicial, né?
E, por fim, sobre o famigerado veto do prefeito, que era para vetar e, no fim, não era para vetar mais.
Vou tentar explicar. Vou tentar ser bastante sucinto, né? Se eu não for, me corrija, por favor, Serginho, para que a população consiga entender melhor. A lei de diretrizes orçamentárias foi aprovada no final de junho. Essa lei anterior, ela previa que a administração tinha 25% de remanejamento. O que é o remanejamento? Digamos que tenha um valor projetado para a Secretaria X e no decorrer do ano o prefeito, a administração, precise usar esse dinheiro em outra secretaria. Então ele pega daquela secretaria e, através ou de decreto ou um projeto de lei de crédito suplementar, traz para outra secretaria. Isso era no valor de um percentual de 25%, que equivaleria mais ou menos a 28, 29 milhões de reais por ano. O que, que acontece? Na LDO foi feita uma emenda que reduzia esse percentual para 10%, ou seja, para em torno ali de 13 milhões por ano. 13 milhões equivale mais ou menos a 2,5 folhas de pagamento. Isso traz para a administração um certo transtorno. Por quê? Abre-se crédito na prefeitura quase que semanalmente. Abre-se muito crédito ali, porque o sistema administrativo é dinâmico, acontecem coisas não previstas, acontecem situações que não são previsíveis na LOA e tem que toda hora apresentar projeto de lei. Projeto de lei, se não aprovado em regime de urgência, é um mês, o mínimo, aí o trâmite ordinário, o trâmite comum. Esse um mês é moroso para quem precisa resolver logo o problema. Foi por isso que o Jaelson vetou, e ele vetou com a seguinte orientação: veta, porque vetando vai voltar aos 25%, se caso a Câmara mantenha o veto. Só que foi um erro, um equívoco, e a gente tem que assumir os erros, Serginho. A gente não é super-homem, super-herói, ninguém aqui é Deus, apesar de ter a sua fé, ninguém é Deus. E esse erro fez com que o quê? Se a Câmara mantivesse o veto do prefeito, iria tirar o artigo, retirar parte do artigo 29, que falava dos 10%, e ia cair para 5%, que é o mínimo previsto pela lei federal. Ia ficar ainda mais difícil. Então o Jaelson, apesar de ter feito reuniões com os vereadores, explicando os motivos pelos quais ele estava vetando, ele precisou dar um passo atrás. E tem que dar passo atrás na vida da gente, se a gente quiser caminhar para frente. Nem sempre é possível caminhar para frente. Se tem um muro na tua frente, você vai insistir em dar com a cara nele? Você tem que recuar.
Só que veja bem, foi vereador por 4 anos, tudo bem, isso não exime de erros.
Sim.
Mas tem um corpo de assessores jurídicos que está ali ao lado dele. Então houve uma falha geral.
Olha, a questão de ser vereador por 4 anos, eu vou até me colocar nessa situação. Eu sou vereador no 4º ano de mandato. E eu me dou a minha mão à palmatória, também não sabia dessa questão. Tanto é que muitos vereadores ficaram sabendo na semana passada, quando o doutor Renan percebeu o embrólio todo que era essa situação e nos orientou, ó, se votar contra, aliás, se manter o veto, vai cair para 5%, é pior. Eu prontamente peguei essa informação, levei a Jaelson e falei, nossa, erramos aqui. E ele falou, tá errado. Inclusive, o advogado de Londrina, da Câmara de Londrina, doutor, se não me engano, Miguel, também conversou com o Jaelson, falou, nossa, a gente passou por isso também anos atrás. É porque são fatos novos, Serginho, que vão surgindo. Você viu que no decorrer da sessão aqui teve até uma ideia de retirar o veto e não podia ser retirado. Então, assim, foi erro? Lógico que foi um erro. Foi um equívoco? Foi, mas foi na intenção de colaborar mais. Mas, infelizmente, erramos. Gente, tudo na administração pública não é para pessoa do prefeito ou do vereador ou para uma ou outra pessoa. Pelo menos não deveria ser, né, Luiz Sérgio? Tudo é visando a pessoa pública. Então, seja quem for o prefeito na próxima gestão, ele vai ter de remanejamento dentro do orçamento 10%.
Muito bem, e com o vereador líder do prefeito na Câmara Municipal, Luiz Gustavo Duté, falando sobre vários assuntos discutidos na última sessão. Falei aos ouvintes do Jornal Operação Cidade.